O anual resultados de 2023 da CSU, agora chamada CSU Digital, empresa que mudou aí o seu logo, o seu nome, para tentar representar melhor as mudanças que vem passando no seu modelo de negócios. Antes se chamava CSU Card System, né, se eu não me engano, que é uma empresa que oferece soluções financeiras e agora cada vez mais tecnológicas para o meios de pagamento no varejo, né, para as empresas de varejo, todas relacionadas à parte financeira. Também contribui ali com o desenvolvimento de marketing, de fidelização de clientes, mas a empresa passou por algumas reformulações e mudanças de nome dos seus segmentos, porque vem fazendo transformações. Uma empresa que cada vez vai se tornando mais digital, e aí justifica esse nome, a mudança no nome. É uma empresa pequena ainda para os padrões, né, de empresas de capital aberto, que vem aos pouquinhos, ano a ano, aumenta muito devagar aí, né, os seus números, mas tem despertado um pouco mais de interesse, porque vem, nos últimos anos, conseguindo crescimentos um pouquinho mais interessantes. Até porque parece que esse processo de digitalização da empresa vem gerando para ela ganhos. E acho que essa foi a maior, que ficou mais claro no resultado aí de 2023, foi exatamente isso. Como que a empresa, com essa reformulação, conseguiu alavancar, conseguiu melhorar a margem, né, ser mais produtiva. Isso vai ficar claro quando a gente vê o resultado. Ela até fala, né, foi um plano executado aí nos últimos 4 anos que levou aos resultados de agora. A gente provavelmente vai ver no histórico dela isso, né, de um crescimento que começou a aparecer mais nesses últimos anos. Então ela vem buscando, é importante, né, o resultado dela vai melhorar conforme ela expandir o número de contas e cartões, né, dos clientes, alcançando aí 37 milhões, a quantidade de transações aumentando, o valor financeiro transacionado também aumentando bem, 22%, aí o processo de digitalização, né, chega a 95%, na CSU Pays e 71% na CSU DX, que são os dois segmentos hoje da empresa, né? A CSU Pays claramente é o segmento que carrega a empresa em termos de resultado. A DX é mais uma complementaridade, né? Acaba que uma ajuda a outra, né? Mas a gente vai ver que o grosso do operacional, do EBIT da empresa, vem do meio de pagamento, que é CSU Pays, que é o core business da empresa, sempre foi. Um índice alto aí de renovação de contratos, são 90%. Vamos lá. Parte financeira, CSU Pays cresce 5,4% a receita, chegando a 338 milhões. Aqui ela destaca uma evolução do segmento DX mais para o segundo semestre, porque o que aconteceu é que a empresa passou por uma reformulação intensa desse segmento no primeiro semestre, e isso vai repercutir. Então, repercutiu com uma queda de receitas. Até no consolidado, a empresa diminuiu a sua receita, e foi por conta dessas mudanças aí no segmento, desse segmento DX especialmente. E a gente vai ver como isso vai se traduzir numa melhor eficiência, né? Porque mesmo com essa queda de receita, a empresa ela melhorou o seu EBITDA e as suas margens. Então tá aqui, ó, EBITDA de 181 milhões... cresceu 9,2%, e o lucro líquido cresceu 20%, ultrapassando os 88 milhões. A gente já vê essa diferença aqui, mas sempre é o resultado, geralmente é o resultado financeiro que acaba gerando essas diferenças. Geração de caixa boa também, 152 milhões, né? Bastante conversão. Então, aí os segmentos, né, mostra aí a complementaridade que cada um deles tem, né? E aí pagamentos digitais, né? Fidelização do cliente, incentivo, né, com essa questão de cashback, de pontos, né, para os clientes resgatarem, serviços financeiros, etc. E aqui a gente vê um breve histórico da empresa, com os clientes, né, cadastrados e as transações processadas crescendo aí nos últimos 5 anos, ano após ano, e com um crescimento mais intenso, né, mais recente, né? Aqui a gente vê o crescimento da receita líquida, que deu uma guinada nos últimos, desde 2021, consolidando esse processo de transformação que ela efetivou aí nos últimos 4 anos. O lucro bruto também crescendo bem, especialmente nos últimos anos, e a margem bruta aí claramente, né, melhorando bastante, né, saindo de 38% para 51,7%. Então é muito ganho de eficiência, né? Essas empresas menores assim, elas quando estão funcionando, né, o seu projeto, elas têm, é mais comum ver esse crescimento mais forte conforme elas vão escalando, né? Então esse ganho de margem aí bem evidente. E como a empresa que está se digitalizando, né, isso fica mais tangível, né, esse ganho. Só fazendo aqui que a gente estava olhando era só a CSU Pay, né? Que estava achando estranho, né? Porque ela tinha tido uma, falei que ela teve uma queda de receita e aqui apareceu um aumento de receita de 5%, mas voltando aqui só para corrigir, aqui são os resultados só da CSU Pay, que é o principal negócio da empresa. E aqui é o negócio da CSU DX, que é esse que passou pelas transformações, a gente vê uma queda bem brusca da receita por conta desse processo, porém é uma melhora de margem aqui bem considerável até, né? Mesmo caindo o lucro bruto nesse último ano. Então, ela dá aqui as explicações, né? Profunda transformação digital, os volumes. Atuação voltada para processos de maior valor agregado, ampliando a margem, mesmo com essa queda de receitas. E aqui, finalmente, a receita consolidada. Agora sim, teve essa quedazinha aqui. Aqui não está falando de quanto foi a queda, mas não foi uma queda importante, né? De 537 milhões para 530. E um crescimento médio é baixo, né? É o que eu falei, é uma empresa que vai crescendo aos pouquinhos e mais vem operacionalizando melhor, né, os seus resultados, né? Ou seja, o EBITDA e o lucro bruto estão tendendo a ter crescimentos maiores do que receita aí no, nesses últimos resultados. CSU Pay ainda ganhou mais relevância no resultado, né? 64% no quarto tri. comparado com 61% antes. Então essa DX se torna cada vez mais complementar mesmo, né? Mas ganha sinergias, né? Esses processos. E aqui a gente vê o lucro bruto crescendo 4% no ano, com essa expansão de margem aí de quase 2. EBITDA. EBITDA cresceu 9. Então, você vê, alavancagem operacional total, né? Aqui, receita caiu, lucro bruto cresce 4%, EBITDA cresce 9% e o lucro líquido cresce 20%, né? Então, alavancagem operacional completa. A cada linha da DRE, a empresa vai amplificando o seu crescimento. Claro que aqui no lucro líquido não tem relação totalmente direta com esses ganhos de eficiência, porque entram outras coisas que estão fora do operacional da empresa, né? Mas parte desse ganho de lucro líquido tá vindo do EBITDA também, né? Não é só o resultado financeiro. E ganhando margem em todas as linhas. Aqui a estrutura de capital, né? Gerando mais caixa. O CapEx não é alto, né? Um CapEx baixo, então, e se mantendo mais ou menos na mesma linha, apesar dos maiores investimentos. Então você aumenta a geração de caixa, aumenta o EBITDA e o CapEx não está crescendo na mesma medida. Então a empresa vai ficando cada vez com a estrutura de capital mais sólida, né? Manteve aí o seu caixa líquido. Então, a empresa que não precisa se alavancar para crescer, né? A sua própria geração de caixa é capaz de fortalecer de fomentar esse crescimento da empresa. Tá aí, ó, a dívida, né? Sem alavancagem. E é isso. Acho que o resto aqui é falando das transformações, né? Tecnologias da empresa, né? Inteligência artificial, automação, que são os caminhos que a empresa está buscando para cada vez ganhar mais eficiência, né? E aí, quem tiver interesse em estudar isso mais a fundo é só olhar. Aí, isso já não interessa aqui para nossa análise. É isso. Vamos dar uma olhadinha. A gente já até viu lá uma questão de histórico, mas aqui a gente vê o histórico maior. Então a gente vai ver com a empresa de que em termos de receita ficou bastante estagnada lá na parte lá de trás, né, desse histórico, de 10 anos atrás. E depois foi crescendo de pouquinho em pouquinho, com alguns anos de estagnação, mas no longo prazo conseguiu aumentar a sua receita aí. Não chegou a dobrar, né? Não é um crescimento extraordinário. Mas esse crescimento ele está se tornando um pouco mais evidente, como eu falei, nesses últimos 2, 3 anos, né? Resultado bruto a mesma coisa. O que chama bastante atenção aqui a grande expansão de margem bruta, que estava na casa dos 20 aqui, e agora está próximo de 40%. A margem EBITDA também expandiu muito, que 17, 14, 13, 15, indo para 34. Então, claro, né, o ganho de escala, né? E o EBITDA que subiu aí de 30 milhões para 180. Ainda é uma empresa de pequena, né, mas vai expandindo seus números aos pouquinhos, né? Ainda tem um lucro pequeno e tal, mas crescendo também. Então, uma empresa redonda, né, interessante, que não tem uma característica agressiva de crescimento, mas vai entregando ali aos pouquinhos. Estrutura de capital sempre foi tranquila, sem problemas com dívida. Como eu falei, cada vez gerando mais caixa e o CapEx mais ou menos estável, e vai sobrando dinheiro, então a empresa vai ganhando força. E aqui a gente vê uma curva de retornos no longo prazo bem interessante, com um período ali não tão interessante há muitos anos atrás, mas a partir de 2014 a empresa começou a desempenhar melhor aí e aqui tendo um bom retorno, nada absurdo, mas um bom retorno para os seus sócios. Então, isso, a empresa aqui não chama grande atenção, né? Não é nada assim espetacular. É uma linha de negócio ali que eu particularmente também não me interesso muito, mas não dá para negar que a empresa vem entregando bons resultados. É mais uma boa empresa aí, mais uma opção e para a gente continuar acompanhando. É isso, CSU Digital. Um abraço.